Há exatos 10 anos, em 6 de junho de 2013, ocorria em São Paulo a primeira grande manifestação do movimento Passe Livre contra o aumento da tarifa de ônibus de R$ 3 para R$ 3,20. A insatisfação, que começou com um protesto de 2 mil pessoas na Avenida Paulista, teve repercussão no país e ainda traz consequências à política nacional. As manifestações de junho de 2013 foram um marco na história brasileira e até hoje são objeto de estudo entre pesquisadores. A interpretação do que ocorreu e suas consequências continuam em disputa entre diferentes grupos políticos, à esquerda ou à direita. O que começou com manifestações contra o aumento da passagem de ônibus em São Paulo seria o início de uma mobilização muito maior, com repercussões em outras capitais do país, inclusive Brasília. Na capital federal, manifestantes ocuparam a rampa do Congresso Nacional e uma das cúpulas no prédio em 17 de junho de 2013. Na cidade de São Paulo, os protestos tiveram início em 6 de junho, quando 3 catracas de papelão foram queimadas pelos manifestantes, que foram reprimidos pela polícia com bombas de gás e artefatos jogados dentro de um shopping center, para onde os manifestantes haviam fugido. O coordenador do Instituto Polis, Rodrigo Iacovini, explica que as manifestações do movimento Passe Livre reivindicavam desde 2005 uma nova forma de se ver mobilidade urbana e as insatisfações com o sistema de transporte público das grandes cidades estavam se acumulando.
Então, enquanto a gente tiver um sistema que prioritariamente é remunerado pelas passagens individualmente pagas, isso significa que a população mais pobre é que está sendo mais onerada por esse sistema. Então, esse disparador que tinha ali, que vinha inclusive no mote, não é só pelos 20 centavos, é por todo o sistema da política que era colocado, que acaba jogando um ônus maior em cima da população de baixa renda, em cima da população principalmente moradora das periferias urbanas, então leia-se da população negra também, por exemplo, das cidades brasileiras, né?
As manifestações atingiram o ápice no dia 17 de junho. Para o professor de Relações Internacionais da Unifesp, Acácio Augusto, a violência policial na repressão às manifestações seguintes ao dia 6 de junho determinou mudança na cobertura da grande mídia e aumentou a dimensão dos atos.
A qualquer estoura, se eu não me engano, é dia 13, né, a disputa em São Paulo, uma violência policial brutal ali na subida da Consolação, que acaba inclusive pegando uma jornalista, acho que da Folha, se eu não me engano. E aí você tem uma mudança, né, nesse discurso da própria imprensa, né, quer dizer, a violência policial não é uma novidade no Brasil, mas ali ela ficou bastante explícita, né? Lembrando que a própria polícia já estava sendo treinada justamente por conta dos mega-eventos, né?
O então militante do MPL, Frederico Ravioli, lembra que o movimento na época foi vitorioso, conquistando a reivindicação de congelamento e reversão do aumento das passagens.
Coisas, né? Rolou baixa tarifa em São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Teve, enfim, a grana que foi usada para baixar tarifa no Brasil todo era maior do que o orçamento do Bolsa Família, né? Enfim, e a gente entende isso como uma redistribuição de grana, né? De dinheiro, né? De renda, porque transporte é central na vida das pessoas, é o terceiro custo, né? Do dia a dia, né? Do trabalhador, né?
Após as manifestações de junho, os movimentos sociais continuaram mobilizados por mais direitos, como, por exemplo, nas manifestações da Copa de 2014 ou contra o fechamento de escolas em São Paulo em 2015 e 2016. Por outro lado, se observou também o crescimento do campo da direita e extrema-direita nas eleições seguintes. Com produção de Daniel Melo, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.